Esta é uma leitura do livro A Fisiologia Oculta, nove conferências proferidas por Rudolf Steiner em Praga de 20 a 28 de março de 1911, na tradução da doutora Sônia Setzer, uma edição da editora antroposófica. Esta é a segunda edição e este é a sexta conferência. O sangue como expressão e instrumento do eu humano. Nas últimas conferências, pudemos ver que o homem, como organização física, isola-se, por assim dizer, do exterior por meio de sua pele. Se quisermos compreender o organismo humano no sentido das considerações feitas até agora, será necessário afirmar que é o próprio organismo humano, com seus diversos sistemas de forças, que se delimita frente ao exterior pela pele. Em outras palavras, devemos ter bem claro que no organismo humano existe um sistema global de forças determinadas por sua inter-relação, de modo a proporcionarem exatamente o contorno da forma que aparece na pele como sendo o limite exterior da configuração humana. Podemos dizer, portanto, que em relação ao processo vital do homem, ocorre o fato interessante de termos na forma que delimita o exterior, por assim dizer, uma expressão metafórica da atividade integral do sistema de forças atuantes no organismo. Se, todavia, a própria pele deve representar essa expressão do organismo, é de pressupor que devemos encontrar dentro dela, de certa forma, o homem como um todo. Visto que, tal como se apresenta, o homem deve ser formado de modo que a pele externa, como limite de sua forma, expresse o que ele é, então devemos encontrar na pele tudo o que pertence à organização total do homem. De fato, se nos aprofundarmos no que é pertinente à organização integral do homem, poderemos perceber que cada fator presente em seu sistema de forças também está presente dentro da pele. Vimos primeiramente que o homem integral, tal como se nos apresenta na forma terrena, tem o instrumento de seu eu no sangue, sendo homem pelo fato de ser portador de um eu e de esse eu poder criar uma expressão para si no sistema físico, criar um instrumento para si no sangue. Então, se nossa superfície corpórea, o limite de nossa forma, é um membro essencial de nossa organização integral, será válido dizer que essa organização integral precisa agir por meio do sangue até dentro da pele para que possa haver uma expressão de toda a entidade humana, enquanto física, na pele. Observemos como a pele, sendo formada de diversas camadas, se estende sobre toda a superfície do corpo. Veremos que, de fato, vasos sanguíneos bem finos penetram nela. Por esses vasinhos sanguíneos, o eu pode enviar suas forças e criar para si, até a pele, uma expressão da entidade humana. Sabemos também que o sistema nervoso é o instrumento físico de tudo o que denominamos consciência. Se agora o limite superficial do corpo é uma expressão de todo o organismo humano, os nervos também devem prolongar-se até a pele para que a consciência humana possa estender-se até este órgão. Vemos, portanto, que os lados dos delicados vasos sanguíneos, situados dentro das camadas da pele, ocorrem as terminações nervosas mais diversas, habitualmente denominadas, embora isso não seja totalmente correto, corpúsculos táteis, por se julgar que o homem percebe o mundo exterior pelo sentido do tato com o auxílio desses corpúsculos táteis, tal como percebe a luz e o som por meio dos olhos e dos ouvidos. No entanto, não é isso o que acontece. Observando-se melhor, esse sentido do tato é a expressão de diversas atividades sensoriais, como, por exemplo, o sentido térmico e outros. Ainda veremos qual é a situação real. Na pele encontramos, portanto, a expressão ou o órgão físico do eu humano, o sangue. Mas também vemos algo que é a expressão da consciência humana, o sistema nervoso, que envia suas terminações para a pele. Agora cumpre procurarmos a expressão do que se pode considerar o instrumento essencial do processo vital. Já na última conferência, chamamos a atenção para esse instrumento do processo vital ao falarmos da secreção. Na secreção, em que vimos ocorrer, por assim dizer, uma espécie de obstáculo, devemos reconhecer a expressão do processo vital à medida que um ser vivo, querendo existir no mundo, precisa isolar-se do exterior. Isso só pode acontecer quando o organismo vivencia um obstáculo em si mesmo. Essa vivência de um obstáculo em si mesmo é mediada por órgãos secretores que podem ser chamados, no mais amplo sentido, de glândulas. Glândulas são órgãos secretores e o obstáculo se manifesta no fato de elas, por assim dizer, oporem uma resistência interior às substâncias alimentares que lhes vêm ao encontro. Devemos, portanto, supor que esses órgãos secretores, assim como estão espalhados pelo organismo, também devem pertencer à pele. E é realmente o que acontece, pois também na pele encontramos órgãos secretores, glândulas dos mais diferentes tipos, glândulas sudoríparas, sebáceas, que realizam o processo secretor, ou seja, um processo vital dentro da pele. E se finalmente pesquisarmos o que está abaixo do processo vital, encontraremos o que poderemos denominar processo substancial puro, o transporte da substância de um órgão a outro. Agora, eu gostaria de pedir-lhes que diferenciassem claramente entre um processo secretor, que cria um obstáculo interior, pertencendo aos processos vitais, e aqueles processos que provocam puras transposições de substâncias, ou seja, meras transferências de substâncias de um local para o outro. É que não se trata da mesma coisa. Para uma visão materialista, poderia ser, mas para uma plena compreensão da realidade da vida, não é. No organismo humano, não temos apenas o mero transporte de substâncias. Com efeito, em toda parte ocorre uma condução de substâncias, dos produtos provenientes da alimentação para os diversos órgãos. Mas no momento em que as substâncias alimentares são absorvidas, estando diante de um processo vital, de processos secretores que, ao mesmo tempo, criam obstáculos internos. É preciso distinguir isso do simples processo de transferência de substâncias. Descemos do processo vital aos processos propriamente físicos, ao dizermos que aparentemente os alimentos absorvidos são transportados para as mais variadas regiões do corpo físico. Trata-se, contudo, de uma atividade viva, por assim dizer, de uma autopercepção do organismo em seu próprio interior, onde se criam obstáculos interiores pelos órgãos secretores. Simultaneamente aos processos vitais, ocorre um transporte de substâncias, tanto na pele como nas demais partes do organismo. Os restos das substâncias alimentares são excretados, secretados, conduzidos para fora através da pele pelo processo de secreção de suor, da sudorese. De modo que aqui também aparece um transporte puramente físico de substâncias. Caracterizamos assim, em sua essência, o fato de que no órgão exterior da pele se encontram tanto o sistema sanguíneo, como expressão do eu, quanto o sistema nervoso, como expressão da consciência. E agora quero aos poucos conduzir à ideia de que se justifica reunirmos todas as manifestações da consciência sob a expressão corpo astral, ou seja, podermos considerar o sistema nervoso uma expressão do corpo astral, o sistema glandular uma expressão do corpo etérico ou vital, e o processo alimentar propriamente dito, o processo de transposição, uma expressão do corpo físico. Até aqui, todas as formações isoladas da organização humana realmente estão presentes no sistema cutâneo, pelo qual o homem se limita frente ao exterior. Devemos considerar, contudo, que todos os membros da organização humana, o sistema sanguíneo, o sistema nervoso, o sistema alimentar e assim por diante, formam uma totalidade em suas inter-relações. Ao observarmos esses quatro sistemas da organização humana, contemplando-os no corpo físico, podemos, por assim dizer, considerar o organismo humano por dois lados. Realmente, ele se mostra de dois lados, e de princípio podemos mesmo afirmar que o organismo humano só tem sentido dentro da existência terrena quando, como organismo integral, é o instrumento do eu. Contudo, só pode sê-lo quando o sistema sanguíneo, o instrumento mais próximo de que o eu humano se pode servir, está presente nele. A existência do sistema sanguíneo, todavia, só é possível se os demais sistemas o precedem em formação. O sangue não é apenas, como diz o poeta, abre aspas, um muito especial extrato, fecha aspas. É fácil perceber que, tal como é, ele nem pode existir sem inserir-se no restante do organismo humano. É necessário que sua existência seja preparada pelo restante do organismo. Assim como está presente no homem, o sangue não pode ser encontrado em qualquer outro lugar, senão no organismo humano. Não podemos transferir, sem mais nem menos, o que dissemos do sangue humano para qualquer outro ser vivo na Terra. Talvez mais tarde eu ainda tenha a oportunidade de falar da relação entre o sangue humano e o sangue animal. Será uma consideração muito importante, pois a ciência exterior não leva muito em conta essa diferença. Hoje mencionaremos o sangue apenas como expressão do eu humano. Estando o restante do organismo humano estruturado, ele se torna capaz de ser o portador do sangue, de receber em si a circulação sanguínea. Somente então pode conter o dispositivo que serve de instrumento para o nosso eu. Para isso, é preciso primeiro que o organismo integral do homem tenha sido construído. Os senhores sabem que ao lado do homem ainda existem na Terra outros seres aparentemente tendo um certo parentesco com ele, porém impossibilitados de manifestar um eu humano. Neles se revela que os elementos semelhantes aos sistemas correspondentes na disposição humana têm uma estrutura diferente da do homem. Em todos esses sistemas que antecedem o sistema sanguíneo, já deve estar disposta a possibilidade de receber o sangue. Ou seja, precisamos ter um sistema nervoso capaz de receber um sistema sanguíneo no sentido do sistema sanguíneo humano. Precisaremos ter um sistema glandular e também um sistema digestivo que estejam preparados para receber um sistema sanguíneo humano. Isso significa que, por exemplo, no sistema alimentar, que caracterizamos como sendo o representante do corpo físico do homem, propriamente dito, o eu precisa estar latente. Todo o processo de formação do sistema nutritivo deve ser dirigido e conduzido através do organismo, de tal modo que o sangue, por fim, possa movimentar-se em seus trajetos corretos. O que significa isso? Isso significa que a circulação sanguínea é determinada em sua forma, em todo o seu modo de mover-se, pela entidade humana do eu. Imaginando esquematicamente a circulação sanguínea nessa linha oval, refere-se aqui a um desenho, fim do meu à parte. Devemos dizer que ela precisa ser recebida pelo restante do organismo. Isso significa que todos os outros sistemas orgânicos devem estar ordenados de modo que a circulação sanguínea possa inserir-se neles. O tecido de nossos vasos sanguíneos, quer seja na cabeça ou em outra parte do organismo, não poderia ser como é. Se aos lugares onde o sangue precisa circular não fossem dirigidas as coisas correspondentes ali necessárias. Isso quer dizer que os sistemas de forças no organismo humano, a começar pelo sistema alimentar, deve atuar de forma a levar todo o material nutritivo aos lugares correspondentes, estruturando-os de tal modo que nesses lugares o sangue possa manter exatamente a forma de seu trajeto, necessário para ele poder tornar-se uma expressão do eu. Portanto, em todos os impulsos do nosso aparelho nutritivo, ou seja, do sistema inferior de nosso organismo, já deve estar contido o que faz do homem um ser dotado de um eu. A forma que o homem apresenta por fim em sua perfeição física já deve estar inserida nos sistemas orgânicos até onde se constituem os diferentes processos nutritivos do homem. Então, do sangue, baixamos o olhar aos sistemas orgânicos, preparadores da circulação sanguínea, aos processos que, longe do nosso eu, transcorrem na escuridão do nosso organismo. Enquanto o sangue é a expressão de nossa atividade do eu, ou seja, é a expressão do que possuímos de mais consciente, não temos capacidade para olhar para as profundezas desconhecidas do corpo físico. Não sabemos como as substâncias são levadas, conduzidas aos diferentes lugares do nosso organismo em que devem ser utilizadas para estruturá-lo, dar-lhe forma, para possibilitar-lhe ser um instrumento do nosso eu. Isso nos mostra que, desde o início do processo nutritivo, todas as leis que por fim levam à estruturação da circulação sanguínea já existem no organismo humano. O sangue, como tal, se nos apresenta como o sistema mais móvel, mais ativo que possuímos. Sabemos muito bem que, se interviermos, por pouco que seja, no trajeto sanguíneo, o sangue logo tomará outros caminhos. Basta nos picarmos num lugar qualquer para que o sangue tome um caminho diferente do que seguiria normalmente. É muito importante considerar isso, pois daí podemos depreender que o sangue é o elemento mais determinável do corpo humano. Ele tem uma boa base nos demais sistemas orgânicos, mas, ao mesmo tempo, é o sistema mais determinável, o que tem a menor estabilidade interior. O sangue pode ser fortemente determinado pelas vivências do eu consciente. Não quero abordar as teorias fantásticas elaboradas pela ciência exterior sobre o corar ou o empalidecer em decorrência dos sentimentos de vergonha ou medo. Quero apenas apontar o fato puramente exterior de que vivências como medo ou pavor e vergonha se fundamentam em vivências do eu, que podemos reconhecer em seus efeitos sobre o sangue. No sentimento de medo ou pavor, queremos, por assim dizer, defender-nos de alguma coisa da qual cremos que nos ameaça. Então, encolhemo-nos em nosso eu. No sentimento de vergonha, gostaríamos de ocultar-nos, retrair-nos atrás do sangue, apagar nosso eu. Em ambos os casos, e quero considerar apenas os fatos exteriores, o sangue acompanha materialmente, como instrumento material exterior, o que o eu vivencia em si mesmo. No sentimento de medo e pavor, em que o homem quer encolher-se tão intensamente diante de algo que o faz sentir-se ameaçado, ele empalidece. O sangue se retrai da periferia para o centro, para o interior. Quando o homem quer esconder-se devido ao sentimento de vergonha, querendo apagar-se, quando, de preferência, ele nem queria estar presente, e sim ocultar-se em qualquer lugar, o sangue se espalha até a periferia, sob a impressão de que o eu está vivenciando. E o homem enrubesce. Vemos assim que o sangue é o sistema mais determinável no organismo humano, capaz de acompanhar rapidamente as vivências do eu. Quanto mais descemos em nossos sistemas orgânicos, menos suas disposições obedecem ao nosso eu, e tanto menos estão inclinados a adaptar-se às vivências do eu. Quanto mais descemos em nossos sistemas orgânicos, menos suas disposições obedecem ao nosso eu, e tanto menos estão inclinados a adaptar-se às vivências do eu. Quanto ao sistema nervoso, sabemos que está arranjado em certos trajetos nervosos e que estes, em seu percurso, representam algo relativamente rijo. Enquanto o sangue é móvel e, dependendo das vivências interiores do eu, pode ser dirigido de uma parte para a outra do corpo, até a periferia, o que acontece nos nervos é que, ao longo dos trajetos nervosos, ocorrem as forças que podemos resumir como forças da consciência. Estas não podem transportar a matéria nervosa de um lugar para o outro, como acontece com o sangue em seu percurso. Portanto, o sistema nervoso já é menos determinável que o sangue. E menos determinável ainda é o sistema glandular, que nos revela glândulas para atuações bem determinadas em lugares bem determinados do organismo. Se algo deve ativar uma glândula para uma determinada finalidade, esta não pode ser estimulada por um feixe semelhante ao feixe nervoso. Essa glândula deve ser estimulada no local em que se situa. Portanto, o sistema glandular ainda é menos determinável. Devemos estimular as glândulas onde elas se encontram. Enquanto podemos conduzir a atividade nervosa ao longo dos feixes nervosos, e ainda encontramos aí fibras de ligação que conectam as sinapses entre si. Uma glândula só pode ser estimulada para uma atividade no local em que se encontra. Este processo de enrijecimento de fora ainda é mais nítido em tudo o que pertence ao sistema alimentar, pelo qual o homem incorpora diretamente as substâncias que o tornam uma entidade físico-sensorial. Mesmo assim, a singularidade dessa incorporação de substâncias deve fundamentar um preparo total para o instrumento do eu. Observemos agora o organismo humano em relação a seu sistema inferior, o sistema nutritivo no mais amplo sentido, por cujo intermédio as substâncias são transportadas para todos os membros do organismo. A distribuição dessas substâncias deve ser tal que a formação, a estruturação exterior do homem, se realize no sentido de tornar possível a expressão do eu no organismo humano. Para isso, necessita-se de muita coisa, não apenas que as substâncias nutritivas sejam transportadas das mais diversas maneiras e depositadas nos mais diferentes lugares do organismo, mas também que todas as providências possíveis sejam tomadas para determinar a forma externa do organismo humano. É importante termos clareza sobre o seguinte: embora todos os sistemas do organismo humano, até mesmo o sistema mais inferior, o sistema nutritivo, estejam representados no que denominamos pele, tivemos ensejo de dizer que na pele se distribui tudo o que pertence ao sistema físico do homem, em sentido mais elevado. Mas os senhores facilmente podem imaginar que, apesar de conter todos esses sistemas, essa pele contém um grande defeito. por mais paradoxal que isso possa parecer. Do modo como se apresenta no homem, ela tem a forma do organismo humano. No entanto, não teria essa forma por si mesma. Por si mesma, ela não teria condições de proporcionar ao homem sua delimitação formal característica. Sem apoio, a pele sucumbiria e o homem não poderia manter-se em posição ereta. Concluímos, então, que não devem ocorrer apenas os processos nutritivos mantenedores da pele, mas também devem ocorrer e interagir vários outros processos responsáveis pela forma integral do organismo humano. Não será difícil compreendermos que é preciso considerar também, como processos nutritivos modificados, aqueles que ocorrem nas cartilagens e nos ossos. Que processos são esses? Quando o material de nossos alimentos é levado até uma cartilagem ou um osso, basicamente é apenas material físico que é transportado para lá. O que encontramos por fim na cartilagem ou no osso nada mais é do que substâncias nutritivas transformadas, mas elas são transformadas de modo diferente do que, por exemplo, na pele. Por isso, podemos afirmar que é preciso ver na pele as substâncias nutritivas transformadas que se depositam no limite mais externo configurativo de nosso corpo. No entanto, na maneira como o material nutritivo se deposita no osso, temos de reconhecer um processo nutritivo em que o material se arredonda em função da forma humana. Trata-se, porém, de um processo inverso ao que ocorre na pele humana. E agora não será difícil, recorrendo ao modelo de observação que já aplicamos ao sistema nervoso, imaginar também esse processo nutritivo integral, o sistema de transporte dos alimentos. Ao contemplarmos a pele e olharmos para as substâncias alimentares formadoras desse limite exterior, que estrutura a superfície do homem, sem todavia produzir por si mesmo a forma humana, fica-nos evidente que a nutrição cutânea é o tipo de alimentação mais recente no organismo. Na maneira como os ossos são alimentados, podemos reconhecer, em sua relação com a nutrição cutânea, um processo semelhante ao que constatamos quanto à formação do cérebro em relação ao processo formativo da medula espinhal. Teremos a mesma razão ao dizer que o que de início vemos aparecer exteriormente no processo da nutrição da pele pode ser visto posteriormente transformado na forma sólida da estrutura óssea. Tal observação do organismo humano indica que, antigamente, nosso sistema ósseo consistia numa substância mais mole, tendo endurecido apenas no decorrer da evolução. Isso também pode ser provado pela ciência exterior. Esta nos ensina que certas estruturas, mais tarde nitidamente tornadas ossos, na idade infantil se apresentam moles, cartilaginosas, formando-se pouco a pouco a massa óssea a partir de uma massa cartilaginosa mais macia, pela inclusão do material nutritivo. Temos aí a transformação de uma substância mais mole em outra mais dura, como também acontece em cada homem. Devemos ver, portanto, na cartilagem um precursor do osso, podendo dizer que a inclusão do sistema ósseo no organismo se nos evidencia como resultado final dos processos que notamos na nutrição da pele. Em primeiro lugar, as substâncias ingeridas são transformadas de maneira muito simples numa substância macia, maleável. Feito isso, pode desenrolar-se o processo alimentar, pelo qual determinadas partes estão então se endurecem a fim de constituir o material ósseo, para que finalmente apareça a forma do organismo humano integral. O modo pelo qual os ossos se nos apresentam nos dá o ensejo de afirmar que, para além da formação óssea, não encontramos um progresso ulterior do processo nutritivo em direção ao endurecimento, à medida que considerarmos o homem em seu atual estado evolutivo. Enquanto temos no sangue a substância mais determinável no homem, na substância óssea, de outro lado, podemos ver algo totalmente indeterminável que se endureceu, solidificou até um limite além do qual não há mais transformação, pois ela atingiu sua forma mais rígida. Prosseguindo em nossas considerações anteriores, cumpre dizer que o sangue é o mais determinável instrumento do eu no homem. Os nervos já o são menos, e no sistema ósseo está o elemento que atingiu o último ponto de sua evolução, representando um produto final de transformação quanto à sua determinação pelo eu. Por isso, tudo o que pertence à formação do sistema ósseo acontece de maneira que os ossos possam, por fim, ser os portadores e os suportes de um organismo mais mole, onde processos vitais e nutritivos decorrem de um modo que o sangue possa fluir corretamente em suas trajetórias, para que o eu humano possa ter nele um instrumento. Eu gostaria de saber quem não ficaria tomado da maior admiração e veneração ao olhar para dentro do organismo humano e imaginar o seguinte: abre aspas. No sistema ósseo, tenho à minha frente algo que passou pelo maior número de transformações, que deve ter percorrido o maior número de etapas, que se elevou do grau inferior para chegar ao sistema ósseo atual no decurso de muitas, muitas eras. Finalmente, ele se configurou de modo a poder ser o firme esteio, o firme suporte do eu. Fecha aspas. Quando percebemos como a tendência do eu atua na formação de cada osso, só podemos ficar tomados da mais profunda admiração diante dessa construção do organismo humano. Olhando para esse ser humano, estamos diante de dois polos da existência física. Um deles é o sistema sanguíneo, que é o instrumento mais determinável do eu, e o outro sistema ósseo, que na forma exterior e na estrutura interior é o mais rijo, o mais indeterminável, o menos mutável, o mais adiantado no indeterminismo. Portanto, podemos dizer que a organização física do homem encontrou provisoriamente sua expressão final, sua conclusão, no sistema ósseo, enquanto no sistema sanguíneo assumiu, em certo sentido, um novo início. Olhando para o nosso sistema ósseo, podemos afirmar que nele veneramos a última conclusão da organização física humana. Já olhando para o nosso sistema sanguíneo, podemos dizer que nele vemos um começo, algo que só pôde ter início depois de todos os outros sistemas o precederam. A respeito do sistema ósseo, é lícito dizer que uma certa disposição às primeiras forças para a formação do sistema ósseo já deviam estar presentes antes que o sistema glandular e o sistema nervoso pudessem desenvolver-se no organismo, pois estes deviam ser conduzidos a seus respectivos lugares pelo sistema ósseo. O mais antigo sistema de forças do organismo humano é o nosso sistema ósseo. Ao designar o sistema sanguíneo e o sistema ósseo como dois polos, quisemos expressar numa imagem que neles encontramos, por assim dizer, os dois extremos da organização humana. No sistema sanguíneo, temos diante de nós o elemento mais móvel, tão móvel que segue cada movimento do nosso eu. E no sistema ósseo, temos o elemento quase totalmente subtraído à influência desse eu, o elemento que não mais atingimos com nosso eu. Contudo, a organização total do eu já está contida em sua forma. Desse modo, pela simples observação exterior, o sistema sanguíneo e o sistema ósseo se antepõem no homem como um início e um fim. Contemplando o nosso sistema sanguíneo, que no sangue móvel se expressa a vida humana. Considerando o sistema ósseo, concluímos que ele simboliza tudo o que se subtrai de nossa vida, servindo apenas de suporte ao organismo. Nosso sangue pulsante é nossa vida. Nosso sistema ósseo, por ser um senhor tão velho, é o que já se subtraiu da vida imediata. É algo que se desligou e só quer servir de suporte. Só quer dar forma. Enquanto estamos organicamente vivos em nosso sangue, basicamente já morremos em nosso sistema ósseo. E eu lhes peço considerar essa proposição como um leitmotiv para as próximas conferências, pois dela decorrerão fatos fisiológicos significativos. Enquanto vivemos em nosso sangue, já morremos em nosso sistema ósseo. Nosso sistema ósseo é como um arcabouço, é o que temos, é o que menos tem vida, perdão. É apenas o suporte que nos dá apoio. Já no início deste ciclo de conferências, vimos uma dualidade no homem. Agora, essa dualidade nos aparece mais uma vez de outra maneira. No sangue temos, de um lado, o que há de mais móvel, de mais vivo. De outro lado, temos no sistema ósseo aquilo que mais se subtraiu à mobilidade orgânica, já carregando em si a morte. Nosso sistema ósseo já chegou a uma certa conclusão, pelo menos no que tange à sua forma, mesmo ainda crescendo depois, naquela época da vida humana, a partir da qual as vivências do eu começam a manifestar-se. Até a troca dos dentes, no sétimo ano de vida, o sistema ósseo já adquiriu essencialmente sua forma. Justamente na época em que nós mesmos ainda estamos subtraídos, em grande parte, da mobilidade do nosso eu, é que ocorre o principal desenvolvimento do nosso sistema ósseo. É nesse período, quando o sistema ósseo se estrutura a partir das forças e das profundezas obscuras do nosso organismo, que podem ser feitos os maiores erros alimentares. É nesses primeiros 7 anos de vida que podemos cometer, na alimentação das crianças, erros cujas consequências sobre o sistema ósseo podem ser especialmente sérias, como as doenças de caráter raquítico, decorrentes de processos alimentares mal orientados nessa faixa etária. Quando, por exemplo, cedemos à gulodice das crianças e lhe damos tudo o que desejam. Vemos assim agir em nosso sistema ósseo o que é subtraído ao eu. Bem diferente é o que se passa no sistema sanguíneo, que obedece ativamente à nossa vida individual, dependendo mais do que qualquer outra coisa dos processos de nossa vivência interior. Trata-se apenas de uma espécie de miopia por parte da ciência exterior acreditar que o sistema nervoso é mais dependente das vivências interiores do que o sistema sanguíneo. Apontarei apenas a forma mais simples da influência das vivências do eu sobre o sistema sanguíneo. Nos casos da vergonha e do medo, quando ocorre um deslocamento do sangue, que expressa nitidamente as vivências do eu em seu instrumento, o sangue. Os senhores podem imaginar que, se esses processos passageiros se expressam dessa maneira, como deverão expressar-se as vivências contínuas e habituais do eu no elemento excitável do sangue? Não existe paixão, instinto ou emoção, quer habituais, quer esporádicos e explosivos, que não sejam transmitidos como vivências interiores ao sangue, instrumento do eu. Todos os elementos não sadios das vivências do eu se expressam no sistema sanguíneo. Sempre que quisermos compreender o que ocorre no sistema sanguíneo, será importante investigar não apenas o processo alimentar, mas principalmente os processos anímicos, enquanto vivências do eu, como estados emocionais, paixões persistentes, emoções e assim por diante. Somente uma mentalidade materialista dirigirá sua atenção principal à alimentação, no caso de perturbações do sistema sanguíneo, pois a nutrição sanguínea baseia-se na nutrição do sistema físico, do sistema glandular, do sistema nervoso e assim por diante. E, basicamente, as substâncias alimentares já estão muito filtradas quando atingem o sangue. Por isso, para o sangue ser afetado por essa via, é preciso ter surgido uma doença grave no organismo. Em contrapartida, todos os processos anímicos, todos os processos do eu, retroagem diretamente sobre o sangue. Assim, nosso sistema ósseo é o que mais se subtrai aos processos do eu, ao passo que nosso sistema sanguíneo é o que mais se sujeita a esses processos. O sistema ósseo é o que tem a menor disposição para seguir o eu, podendo-se até dizer que é totalmente independente dele, embora seja organizado em função desse eu. Apenas uma pequena parte do sistema ósseo faz exceção a essa indeterminação por parte do eu, mostrando um cunho individual. São os ossos cranianos, principalmente a parte superior do crânio. Esse fato originou várias confusões. Os senhores conhecem a existência da frenologia, o estudo dos ossos do crânio. Pouco a pouco, ela assumiu um matiz materialista em função das tendências do nosso tempo, embora seja considerada uma superstição pelas tendências materialistas. Fazendo uma caracterização grosseira, podemos dizer que, em geral, a frenologia é descrita como se procurasse, nas formas de nossa estruturação craniana, a expressão para a natureza interior do nosso eu. Elaboram-se, por assim dizer, pontos de vista gerais e explica-se que esta proeminência significa isso, aquela outra significa aquilo, e assim por diante. Pretende-se localizar as características humanas nas diferentes protuberâncias que aparecem em nosso crânio. Assim, a frenologia procura uma espécie de expressão plástica do nosso eu no sistema ósseo craniano. Mas isso é uma tolice quando feito dessa maneira, embora aparentemente se procurem expressões espirituais na estruturação de cada osso. Quem realmente é bom observador sabe que nenhum crânio humano se parece com outro e que nunca poderíamos indicar elevações ou depressões genericamente típicas para esta ou aquela qualidade. Cada crânio se diferencia de outro, de modo que cada crânio humano nos apresenta formas diferentes. Dissemos que a estrutura óssea é a que mais se subtrai, é a que menos segue o nosso eu, ao qual o sangue, com sua mobilidade, segue ao máximo. É estranho que, mesmo assim, a estruturação do crânio e dos ossos da face pareçam formados de acordo com o eu, enquanto a ossatura corporal se mostre tipicamente mais genérica. Quem observa a estruturação do crânio sabe, o fato de o próprio homem ser individual é tão verdadeiro quanto é verdadeiro que sua estrutura craniana é individual. Como é possível que essa maravilhosa configuração do crânio seja disposta, desde o princípio, de acordo com a individualidade humana singular, se o eu não tem influência sobre a ossatura? Por que o crânio, que deve desenvolver-se tal qual os outros ossos, é diferente em cada homem? Por quê? O motivo é o mesmo pelo qual se desenvolvem as características individuais do homem. A vida individual, humana, integral, não transcorre apenas no período entre o nascimento e a morte, e sim em muitas encarnações. Enquanto não tem influência sobre a estrutura craniana na encarnação atual, nosso eu desenvolveu as forças que determinam a estrutura do crânio, a forma craniana na encarnação atual, com as vivências de sua encarnação anterior, no tempo entre a morte e o próximo nascimento. A característica do eu na encarnação precedente determina a forma craniana da encarnação atual. Desse modo, a expressão plástica exterior da estrutura craniana expressa a maneira como cada um de nós, como individualidade, viveu e atuou na encarnação anterior. Enquanto todos os outros ossos em nós exprimem algo humanamente genérico, o crânio, em sua forma externa, expressa o que fomos e o que fizemos na encarnação anterior. O elemento extremamente móvel do sangue pode, portanto, ser determinado pelo eu na presente encarnação. Nossos ossos, porém, já se subtraíram totalmente à influência do eu na encarnação atual. Até o último remanescente, os ossos cranianos, que na encarnação atual tampouco podem mais seguir o eu. O osso craniano, que se desenvolveu a partir da maciez da substância germinadora, onde o eu ainda podia ter uma atuação plasmadora, expressa nossa maneira de ser na encarnação precedente. Não existe uma frenologia geral. Aliás, se quisermos considerar a frenologia, ela não pode ser uma ciência esquematizante, e sim deveria observar as características plásticas da estrutura craniana, de maneira artística. Devemos apreciar nossa estrutura craniana como uma obra de arte, mas devemos ver na conformação craniana algo individual, que é a expressão da história do eu numa encarnação anterior. Vemos, portanto, que até essa forma da ossatura, exibida na estruturação craniana, se subtrai ao eu à medida que este não tem qualquer influência sobre ela na presente encarnação. Contudo, ele ainda a influencia na passagem entre a morte e o novo nascimento, período em que, de certa maneira, recolhe novamente as forças que já se lhe haviam subtraído na vida anterior, e que, sob sua influência, estruturam o sistema ósseo, principalmente o crânio, para a vida seguinte. Por isso, ao se falar da ideia de reencarnação, dizendo tratar-se de um assunto geralmente subtraído ao julgamento racional, sendo preciso acreditar no que diz o pesquisador do espiritual, isso não é correto. Podemos responder o seguinte: é possível convencer-se de modo palpável de que o eu humano deve ter estado presente numa encarnação anterior. O crânio humano é a prova palpável de como o homem foi na encarnação precedente. Quem não admite isso, quem vê algo paradoxal em concluir a existência de algo anteriormente vivo, que a partir da vida precedente formou o aspecto exterior, tampouco tem o direito de deduzir algo anteriormente vivo, onde quer que se lhe apresente uma estrutura plástica. Quem não admite como conclusão rigorosamente lógica que a configuração do eu de encarnações anteriores se expressa na forma craniana individual, não tem o direito de concluir a partir da forma externa de uma concha vazia encontrada ao acaso que esta tenha alguma vez abrigado um ser vivo. Quem quiser concluir, a partir da concha morta, que em seu interior houve um ser vivo que a formou, não poderá rejeitar a conclusão, igualmente lógica, de que na estruturação individual do nosso crânio reside a prova direta da atuação de uma vida anterior sobre a atual. Assim, os senhores veem que aqui temos um dos portais através dos quais podemos iluminar, pela fisiologia, a ideia da reencarnação. Existem muitos desses portais. Basta apenas dar tempo ao tempo. Se formos pacientes e esperarmos, encontraremos os lugares onde se apresentam as provas e o modo de levantá-las. E se alguém quisesse negar que o conteúdo aqui exposto tenha lógica, deveria negar também toda a paleontologia, que se baseia nas mesmas conclusões. Vemos assim como, através da investigação das formas do organismo humano, podemos reconduzi-lo às suas bases espirituais. Fim da sexta conferência.